entidade. A decisão é anunciada depois de repercussão negativa.
Muito bem, são 6 horas.
Repita.
6 horas. Vamos abrir então essa edição do Jornal da Manhã deste sábado, porque começa a valer hoje o aumento da mistura de etanol na gasolina. O Daniel Linha agora tem todos os detalhes.
A gasolina no Brasil, comercializada agora com 32% de etanol, vai mexer com o consumo. Anteriormente, o índice era de 30%. Segundo o Conselho Nacional de Política Energética, a ação foi tomada a fim de brecar a volatilidade no mercado de petróleo e ocorre no momento em que o país enfrenta custos mais altos dos combustíveis fósseis em decorrência da escalada da guerra no Oriente Médio. Se, por um lado, a nova norma contribui para ampliar o uso de matrizes renováveis produzidas pela indústria brasileira e reduzir a dependência de combustíveis importados mais poluentes, por outro, vai impactar diretamente na mecânica de parte da frota que circula no território nacional. O professor de economia do IBMEC, Gilberto Braga, aponta que além dos industriais sucrocoleiros, os consumidores serão beneficiados.
O aumento do etanol na mistura com a gasolina significa que você, utilizando menos gasolina no formato final, você tem um custo de produção mais barato, porque nós somos os maiores produtores mundiais de etanol. Então, o custo final daquilo que é entregue para o consumidor fica mais barato ou menos caro.
A mudança anunciada pelo Conselho Nacional de Política Energética terá validade de 180 dias, mas poderá ser prorrogada uma vez pelo mesmo período. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, defendia a realização de mais estudos técnicos e econômicos antes da implementação da medida.
É quase que acertar na loteria dizer se vai ser necessário ou não prorrogar esses 6 meses. O que a conjuntura dos últimos dias mostra é que parece que os países que se envolveram nesse conflito internacional estão jogando uma partida de xadrez, em que cada hora um move uma peça, um avança, o outro se defende, o outro ataca, o outro mexe uma peça para o lado. Então ninguém sabe quem vai dar xeque-mate e quando isso vai acontecer.
Mais de 80% da frota brasileira é flex, veículos que comportam gasolina e álcool. Já os movidos puramente a gasolina, como importados, antigos ou aqueles que não têm calibração específica, podem apresentar aumento no consumo, corrosão e desgaste de componentes. O vice-presidente da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes, Márcio Andrade, afirma que donos de postos estão preocupados.
E com relação a possíveis problemas em função de poucos testes que foram realizados ainda com essa nova mistura, né? Com o aumento do percentual de etanol. E isso trazer problemas para o consumidor e, por consequência, ao dono do posto, que é o ponto de contato do consumidor. E o consumidor, quando acende uma luzinha no painel do seu veículo, logo ele corre para o posto para reclamar, né? Principalmente quando acontece logo após que ele abastece, ele volta para reclamar para o proprietário do posto. Essa é a nossa preocupação com esses testes que a gente acredita, pelas informações que chegaram até nós, que não foram suficientes para tirar todas as dúvidas de possíveis problemas. Essa questão do combustível, que é o combustível premium, a gasolina premium, né, que é uma gasolina que tem uma adição menor de etanol. Ela tem aí na sua mistura 25% de etanol. Então ele teria menos problema com esse combustível. Outra alternativa seriam aditivos. Existem aditivos hoje que podem proteger um pouco mais o veículo. Não seria uma solução, mas melhoraria ou diminuiria as chances de riscos, né?
O Conselho Nacional de Política Energética, por sua vez, nega a possibilidade de que a nova mistura cause danos aos automóveis.
E a taxa de desemprego do Brasil atingiu o menor nível da série histórica. Os detalhes com Rodrigo Viga.
A taxa de desemprego no país baixou para 5,4% no segundo trimestre desse ano, de acordo com a PNAD contínua do IBGE, e atingiu o menor patamar para esse período, abril, maio e junho, desde o início da série histórica. A A pesquisa começou a ser feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no ano de 2012. O resultado veio em linha com as projeções do mercado. Os analistas apostavam numa variação de 5,4%, uma taxa menor do que observada no primeiro trimestre desse ano, que foi de 5,6%. Sempre no começo de cada ano, há demissões de temporários que foram contratados para trabalhar nas festas do fim do ano anterior. Mas o que se viu agora foi a recontratação de alguns desses temporários. E outro movimento interessante, pessoas que estavam fora do mercado de trabalho, fora da força, voltaram ao mercado, procuraram vaga e algumas conseguiram se reocupar. Houve até uma redução significativa do chamado desalento, aquele desânimo que muitas pessoas têm de tentar e não conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho. Total de pessoas trabalhando, ocupadas, agora no segundo trimestre, bateu o recorde da pesquisa, 103,1 milhões de pessoas. E os desocupados, sem trabalhar, mas que tomaram alguma iniciativa, 5,9 milhões, segundo a PNAD contínua do IBGE. Peterson Rizzo, da gestora Multiplique, analisa aqui na Jovem Pan esse comportamento do mercado de trabalho brasileiro.
O Brasil vive hoje o mercado de trabalho mais forte da série histórica do IBGE. A menor taxa de desemprego em 14 anos, com mais gente trabalhando e a renda crescendo em termos reais. No curto prazo, isso é claramente positivo, sustenta o consumo e a massa salarial e dá fôlego ao orçamento das famílias num ambiente de endividamento e inadimplência em patamares historicamente elevados. O outro lado é que o mercado de trabalho tão aquecido pressiona a inflação por dois canais, pelos salários do lado dos custos e pelo consumo do lado da demanda. Essa combinação se transmite aos preços, sobretudo nos serviços, que é justamente onde a inflação é mais persistente. O índice vem desacelerando, mas ainda roda acima do teto da meta. Nesse contexto, a leitura é de cautela na condição da política monetária. Existem espaços para a redução dos juros, porém de forma gradual, condicionada à convergência da inflação. O cenário é construtivo, mas o custo do dinheiro tende a permanecer elevado por mais tempo, com reflexos diretos no crédito e no orçamento das famílias.
Já o rendimento do trabalhador brasileiro ocupado nesse mercado de trabalho nacional agora no segundo trimestre ficou praticamente estável em relação ao primeiro trimestre de 2026. Na média, a renda ficou em R$ 3.738,00 contra R$ 3.795,00 no primeiro trimestre, agora de 26. Essa semana, o Ministério do Trabalho e Emprego divulgou dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. É um recorte diferente da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio do IBGE, a PNAD contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Olha mais para fluxos de entrada e saída de pessoas do mercado formal de trabalho. E os dados do CAGED trouxeram, em junho de 2026, um saldo positivo de mais aproximadamente 145 mil novas vagas de trabalho. No semestre, o saldo também é positivo, em cerca de 921 mil novos postos em todo o país. Do Rio, Rodrigo Viega.
E agora a política, Kiko Caputo e Sebastião Coelho foram confirmados como candidatos a governador e a senador. O anúncio aconteceu durante a convenção do Partido Novo em Brasília. Os detalhes com o Bruno Pinheiro.
O Partido Novo confirmou a candidatura de Kiko Caputo ao governo do Distrito Federal. A decisão foi tomada em convenção realizada nesta sexta-feira. Francisco Queiroz Caputo Neto, o Kiko Caputo, é advogado especialista em direito e processo do trabalho. Entre 2018 e 2020, integrou o Conselho da República, órgão de aconselhamento da presidência. Também foi presidente da seccional da OAB do DF. Entre 2010 a 2012, e 2018, ocupava cadeira no Conselho Federal da Ordem, o cargo a qual renunciou para disputar o governo. O partido ainda não definiu o vice na chapa. Quando questionado, O candidato do Novo defendeu o ex-governador Romeu Zema e afirmou ter autonomia para discutir ética dentro da legenda. Para Kiko, a saúde deve ser a prioridade do próximo governo.
O orçamento de saúde do Distrito Federal é o maior orçamento do Brasil. O Distrito Federal é a unidade da federação que mais gasta por ano, por pessoa, com saúde pública. A pergunta que a gente tem que fazer é para onde está indo esse dinheiro. Porque esse dinheiro não chega na ponta. Esse dinheiro está se perdendo em algum lugar. Eu acho que tem muito ralo nesse caminho, principalmente ralos de corrupção.
Kiko disse ainda que, se eleito, planeja auditar os contratos do governo do Distrito Federal com o BRB, o Banco de Brasília. O candidato também criticou publicamente as ações da instituição.
A gente não tem ideia, apesar do Tribunal de Contas já nos antecipar a forma como nós receberemos o Distrito Federal, mas o que se anuncia é uma unidade da federação com as contas em frangalhos. O Tribunal de Contas já aponta que um déficit público de quase 5 bilhões. Então, uma revisão dos contratos é fundamental, e não só do Banco de Brasília, porque eu não sei nem se o banco resiste até lá. Porque a governadora tem propagado que salvou o banco, mas até agora não entrou um centavo do consórcio de bancos que vai emprestar dinheiro para o BRB.
E para o Senado, o Novo definiu o nome do ex-desembargador Sebastião Coelho. Na convenção, Coelho não escondeu a simpatia pelo bolsonarismo e defendeu o maior número possível de candidaturas de direita no primeiro turno para derrotar a esquerda.
O bolsonarismo tem que entender que, se não tivermos várias candidaturas a presidente, nós podemos entregar para a esquerda no primeiro turno. O próprio presidente Bolsonaro, ao conversar com o presidente Zema, disse da necessidade de várias candidaturas. No segundo turno, nós todos estaremos juntos, seja qual for o candidato que for escolhido pela população para participar do segundo turno.
Desembargador aposentado, Sebastião Coelho negou a possibilidade de Joaquim Barbosa ser vice de Romeu Zema na chapa presidencial, mas defendeu o nome do senador Eduardo Girão para compor com Romeu Zema. No entanto, Girão já tem descartado essa possibilidade, alegando que o interesse é disputar a vaga de governador do estado do Ceará.
No que depender de mim, o senador Girão será o nosso candidato a vice-presidente, pessoa de credibilidade nacional.
Sebastião Coelho atuou por quase uma década no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos territórios, de onde se aposentou em 2022. Em quase 30 anos de magistratura, também foi juiz de direito e juiz eleitoral no Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal.
E após muita negociação, o PL deve confirmar amanhã a candidatura de Michele Bolsonaro ao Senado pelo Distrito Federal. Quem tem mais informações é a Beatriz Souza.
Michele Bolsonaro e Valdemar Costa Neto saíram de uma reunião em Brasília tentando manter o clima de mistério. Mas nos bastidores do PL, a decisão já é dada como certa e a ex-primeira-dama vai disputar o Senado pelo partido no Distrito Federal. Segundo reportagem de Matheus Alione, do portal da Jovem Pan, Michele ficou muito perto de desistir do pleito depois de se desentender com o enteado Flávio Bolsonaro, escolhido pelo pai, Jair Bolsonaro, para disputar o Planalto, mas teria sido convencida diante da grande chance de vitória. O presidente do PL ainda desconversa e diz que a decisão caberá a Bolsonaro.
Ela vai decidir isso provavelmente até domingo. Quem vai decidir é o Bolsonaro se ela sai de candidato ou não. Porque ela está lá com ele, cuidando dele, e ela tem esse problema pela frente. É muito difícil fazer campanha.
Valdemar se reuniu com Michele em frente a uma confeitaria em frente ao condomínio onde mora com o ex-presidente, que cumpre pena de 27 anos de prisão por tentativa de golpe e está impedido de manter contatos políticos até o final da eleição. Michele, mais uma vez, disse que está focada na saúde do marido e não cravou a candidatura.
Devo me pronunciar na convenção, mas estou cuidando dele. Prioridade, né? Não tem ninguém? Não posso contar com ninguém nesse momento. Tá bom? Mas há uma expectativa também do presidente, há uma expectativa também do nosso grupo, né? O nosso movimento do PL Mulher. E estarei aqui apoiando a nossa senadora, se Deus quiser, a Bia Kicis, e os nossos deputados estaduais e federais.
A definição deve ser anunciada na convenção do PL no Distrito Federal, marcada para este domingo. Na ocasião, será confirmada a candidatura da deputada Bia Kicis ao Senado. O encontro de Michele e Flávio é esperado durante um evento. Mas ela ainda mantém um tom frio em relação ao senador, mesmo após as tentativas de aproximação.
A senhora já se encontrou com o Flávio?
Não, não me encontrei com ele.
Vai estar com ele no domingo? Vai se encontrar?
Domingo com certeza, né? Se ele estiver.
Ok? Mas ele não te confirmou que vai, então.
Oi?
Ele não te confirmou que
não,
vai.
Não, não, não sei, não sei.
Após a briga com Flávio e o vídeo dizendo que foi humilhada e maltratada, Michele deixou a presidência do PL Mulher. A coordenação ficou com Ana Munhoz, nome indicado pela própria ex-primeira-dama.
Além da possibilidade de disputar uma vaga ao Senado, a ex-primeira-dama passou a ser cogitada por alguns aliados como candidata à vice-presidência na chapa de Flávio Bolsonaro. Até o momento, o candidato ainda não conseguiu fechar alianças com outros partidos, nem definir uma mulher para compor a chapa.
E na economia, diante do tarifaço e também das ações recentes dos Estados Unidos, o Brasil pediu ajuda para a Organização Mundial do Comércio. Reportagem agora da Janaína Camelo.
Ao acionar a Organização Mundial do Comércio, o governo brasileiro detalhou o histórico de tarifaços impostos pelos Estados Unidos desde o ano passado e alegou que o governo de Donald Trump descumpriu acordos tarifários firmados no âmbito da OMC. O Brasil informou que as sobretaxas aplicadas desta vez não foram impostas a produtos similares de outros países e que isso viola um dos pilares da OMC. Alegou ainda que as tarifas são maiores aos limites na lista de concessões perante a organização.
O governo brasileiro argumentou à OMC que as novas tarifas são unilaterais e discriminatórias. Essa é a primeira fase para se resolver, no âmbito da OMC, conflitos comerciais entre países membros. Agora resta os Estados Unidos aceitar discutir o assunto com o Brasil. Se aceitar, os dois países precisam chegar em um acordo num prazo de 60 dias.
Se não houver entendimento no prazo, aí solicita-se a arbitragem de um grupo de especialistas que elabora um relatório para definir se o país acusado deve receber retaliações. Mas a disputa pode demorar anos. O pedido de consulta do Brasil à OMC foi feito na última segunda-feira, mas só agora as alegações foram divulgadas. Dessa vez, os Estados Unidos aplicaram a diversos produtos brasileiros uma tarifa de 25% e mais outra de 12,5%. As taxas são resultado das investigações comerciais norteamericanas para, segundo o governo dos Estados Unidos, proteger a economia do país. Entre as razões consideradas, o comércio digital, como o uso do PIX no Brasil, proteção da propriedade intelectual e mercadorias associadas ao desmatamento ilegal e ao trabalho forçado.
E o primeiro debate entre os candidatos a presidente será realizado no dia 23 de agosto, em São Paulo. As regras do encontro, promovido por um pool de emissoras com a participação da Jovem Pan, já estão definidas. Confira os detalhes na reportagem do Matheus Dias.
A reunião realizada nesta quinta-feira reuniu diretores da Jovem Pan, Bandeirantes, Gazeta e TV Cultura. No encontro foram discutidos os detalhes da transmissão do primeiro debate presidencial de 2026, realizado pelo pool de emissoras no próximo dia 23 de agosto.
Alguma dúvida da parte técnica?
Isso, não, eu vou passar para o Mitro e falar um pouco. Eu tenho que passar os parâmetros, eu passo isso até o final da semana, eu já passo no Mitro.
Você vai buscar também frequência de microfone também.
Diretor-geral de Jornalismo e Esporte do Grupo Bandeirantes, Rodolfo Schneider, reforça que a união entre veículos de comunicação faz com que mais eleitores possam conhecer as propostas de cada candidato e votar com mais lucidez.
É o início, né? Aquela pedra no lago, é o início de uma corrida super importante. É claro que a cobertura eleitoral, política, já começou há muito tempo, mas a gente não sabe muito ainda as propostas de muitos dos candidatos que estão ali. Então, a gente colocar a possibilidade de mais de 2 horas de debate para que eles possam expor suas ideias, seus projetos, seus programas, serem confrontados por isso, se confrontarem em perguntas e respostas, com a participação de um pool tão extenso, né? E presente em todo o Brasil, eu acho que vai ser muito importante para a gente poder ajudar o eleitor a decidir o voto.
Esse que vai ser o primeiro debate presidencial nessas eleições acontece no dia 23 de agosto, domingo, às 8 horas da noite. Esse vai ser o primeiro contato efetivo entre candidatos, entre rivais, mas também o primeiro contato entre eleitores e os candidatos. Esse é o momento em que cada candidato apresenta propostas, planos de governo, o que defendem ou não. E tudo isso feito dentro de grandes veículos de comunicação e que tentam confrontar o que se torna cada vez mais comum a cada eleição que se passa, que é um espaço livre e um tempo quase que ilimitado para se fazer campanha na internet. O diretor de jornalismo do grupo Jovem Pan, Carlos Aros, defende que é no debate que o eleitor pode conhecer de fato cada candidato.
Um debate é um momento importante, sobretudo este, porque é o primeiro debate, é o primeiro encontro dos candidatos já na formalização das chapas, já no início dessa esteira eleitoral, e essa eleição ela é curta, é um sprint muito curto, então os debates são checkpoints muito importantes. A gente muito feliz, óbvio, de fazer parte desse primeiro, mas ele é estratégico para o eleitor. Para nós é uma alegria poder entregar para a nossa audiência, em todo o ecossistema da Jovem Pan, entregar essa visibilidade de análise, de entendimento, de separação entre as ideias de cada um deles, para que o eleitor possa, no final do dia, conseguir escolher aquele eleitor com o qual mais e melhor se identifica, aquele que é o que de fato ele entende que vai conduzir o país da melhor maneira. Isso só é possível fazer em um encontro de ideias.
O diretor artístico e de programação da Jovem Pan, Fernando Pelégio, reforça a importância para a emissora em participar da transmissão.
Esse vai ser o primeiro grande debate da TV Jovem Pan, né? Então a gente, tão nova e já com um debate presidencial no currículo, né? Então para a gente é um tremendo prazer, um tremendo orgulho que a gente vai levar aos nossos telespectadores, né? Aos fiéis telespectadores da TV Jovem Pan, da Rádio Jovem Pan. Então eles vão poder analisar qual o melhor candidato, então é um peso muito grande para a gente, né? Um privilégio muito grande. E ao lado de emissoras maravilhosas, TV Cultura, TV Gazeta, Bandeirantes, tá ao lado do Google, né? Para o mundo inteiro.
Rodolfo Schneider, diretor-geral de Jornalismo e Esporte do Grupo Bandeirantes, diz que a novidade para esse debate é dar mais tempo e mais liberdade para cada candidato se posicionar e defender as próprias ideias.
Acho que a gente agora dá um passo à frente na organização dos debates do que a gente fez desde o período da redemocratização, com a liderança do Fernando Mitre em formatos de debates, em realização de debates para município, estado e governo federal. Mas agora a gente avança no sentido de permitir ainda mais exposição dos candidatos, um pouco mais de liberdade de controle de tempo para eles, a possibilidade deles estarem livres dentro de um grande cenário em que eles se sintam um pouco mais à vontade ali para poder se expor nas respostas. Então a gente vai tentando assim estimular, obviamente, o debate e fazer com que ele seja ainda mais verdadeiro e, como o Mitre diz, de corpo inteiro, para que o eleitor realmente entenda quem é que está por trás ali da câmera, quem é que está apresentando sua ideia.
O debate no dia 23 de agosto tem início às 8 horas da noite e vai ter duração de pouco mais de 2 horas, com perguntas da bancada de jornalistas e perguntas entre os próprios candidatos. Na Jovem Pan, tanto na TV quanto no rádio, o aquecimento será mais cedo, às 7 horas da noite, com todo o time de comentaristas da emissora analisando antes e depois do debate o cenário da disputa eleitoral.
E o Museu da Inconfidência em Ouro Preto lá está fechado temporariamente por falta de serviço de vigilância. Reportagem do Rodrigo Costa.
Os visitantes que planejavam ir ao Museu da Inconfidência, situado em Ouro Preto, na região central de Minas Gerais, foram surpreendidos com o local agora trancado. O histórico prédio do século XVIII suspendeu as suas atividades repentinamente essa semana e permanece sem previsão de reabertura. Segundo o Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, que gerencia o local, a interrupção acontece porque a empresa terceirizada suspendeu os serviços de segurança interna. O órgão federal ressaltou que estava com todos os pagamentos e obrigações contratuais em dia com a fornecedora. O IBRAM comunicou que já abriu processo para selecionar uma nova companhia de vigilância. Contudo, as portas da instituição continuarão fechadas até que a situação da segurança seja resolvida. Boatos recentes surgiram que a paralisação estaria ligada a irregularidades junto ao IFAM por causa de uma escada tombada ou a falta de vistoria do Corpo de Bombeiros. No entanto, o comunicado oficial do IBRAM negou categoricamente esses boatos. Fundada em 1944, durante o governo de Getúlio Vargas, o Museu da Inconfidência detém o título de primeira instituição museológica brasileira criada fora do litoral do país. De Minas Gerais, Rodrigo Costa.
6h26.
Repita.
6h26.
A oportunidade que você esperava para sair de Nissan novo chegou a Quinto Nissan. O Nissan Kite Active 2026 está a partir de R$ 117.990, com taxa zero em 24 vezes de R$ 2.200. É a combinação de uma condição especial com SUV pensado para quem valoriza conforto, segurança e praticidade no dia a dia. Vale a pena passar na Quinto Nissan e conhecer essa oportunidade de perto. Quinto Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp, 19 3633-6209, em São João.
A melhor música.
A melhor rádio.
Jovem Pan.
Depois do sucesso do Recanto da Serra, mais esta ótima oportunidade em São João. Recanto da Serra 2. São lotes a partir de 250 metros quadrados, completa infraestrutura e financiamento próprio em até 120 meses. Mas são poucos lotes. Consulte o seu corretor e garanta já o seu. Obras iniciadas. Realização Sequoia Urbanismo.
Jovem Pan.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário, Henrique Cabral de Vasconcelos, DER, e Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
Jovem Pan.
Jornal da Manhã Regional, segunda edição. De segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, aqui na Jovem Pan, São João da Boa Vista.
É um oferecimento de
Neolute Iluminação. Apaixonados em iluminar os sonhos dos nossos clientes.
Via Mondo Fiat. A sua marca agora em São Paulo. Maior Seguros. Maior em tudo que faz.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Jornal da Manhã, são 6h30.
Repita.
6h30. Vamos dar sequência porque o Paraguai entregou uma nota de repúdio ao embaixador do Brasil em Assunção por conta de uma fala do presidente Lula. Já o vice-presidente paraguaio disse não querer aprofundar a crise. As informações com a Thaís Sprovieri.
O governo do Paraguai entregou uma nota de repúdio ao embaixador brasileiro em Assunção, José Antônio Marcondes de Carvalho, depois de uma declaração do presidente Lula sobre a guerra do Paraguai. Durante um discurso, o petista afirmou que o país vizinho havia decidido invadir o Brasil no século XIX, ao citar a necessidade de fortalecimento das Forças Armadas. Segundo o governo do país, a fala de Lula distorce fatos históricos e desconsidera o sofrimento vivido pelo povo paraguaio durante o conflito.
A declaração gerou reação no Paraguai, porque a guerra da Tríplice Aliança, também conhecida como Guerra do Paraguai, ainda é um tema sensível no país. O governo paraguaio afirmou que a fala de Lula não levou em consideração a complexidade da disputa e a forma como o episódio é interpretado pela sociedade paraguaia.
Apesar da o vice-presidente paraguaio Pedro Aliana afirmou que o objetivo não é aprofundar o desgaste e que a relação diplomática com o Brasil deve ser preservada.
Tivemos uma conversa muito breve, como vocês bem sabem, com o embaixador brasileiro. Ele afirmou que o assunto foi tirado de contexto. Foi isso que ele nos disse. Nunca foi a intenção do presidente Lula ofender ou insultar o Paraguai com aquelas declarações. Portanto, também não desejamos nos prolongar sobre essa questão.
Além da nota de repúdio que será entregue ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o governo paraguaio voltou a cobrar a devolução de projetos levados durante a guerra, como canhões e documentos históricos que estão no Brasil.
Estamos requerindo como um gesto que nos permita dar vuelta.
Como um gesto que nos permitiria virar a página, reivindicamos a restituição de troféus de guerra, especificamente o canhão de Lopes, o canhão Cristiano e os arquivos do Brasil que contêm registros de episódios dessa guerra.
Os episódios de uma cruenta guerra.
Muito bem, hora de análise aqui no Jornal da Manhã. O Matheus Machado já está conosco aqui nos estúdios da Jovem Pan. Matheus, bom dia. Matheus, na semana passada tivemos aí o episódio Milei, o Brasil ficou, né? O presidente Lula ficou bravo com toda aquela história, chamou o embaixador. E agora nós temos aí o deslize do presidente, que reclama também muito de Donald Trump e suas falas. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Danúbia. Bom dia para quem nos acompanha neste sábado. O presidente Lula e o governo federal estão se tornando especialistas em crises diplomáticas. A gente viu com os Estados Unidos, com a Argentina, e agora, espontaneamente, sem qualquer tipo de justificativa, o presidente Lula resolve tocar numa ferida histórica. A guerra da Tríplice Aliança, Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil, que aconteceu há 156 anos, é uma ferida no Paraguai. Eu estive no Paraguai no fim de fevereiro, início de março, visitei museus em Assunción e pude ver o quanto aquilo ainda dói na comunidade paraguaia. E por quê? Porque o Paraguai na época despontava como uma das economias mais fortes da América do Sul e também havia o interesse da Inglaterra em reprimir esse crescimento do Paraguai na região. E de fato foi o que aconteceu. Brasil, Uruguai e Argentina se juntaram e destruíram o Paraguai. São mais de 300 mortos naquela contagem de guerra. Então não me surpreende que o governo paraguaio ele se ofenda tanto com um comentário levemente pejorativo do presidente Lula. O fato é que o governo já deveria ter feito um pedido público de desculpas. O que o governo disse foi, não, saiu de contexto, foi mal interpretado. Vamos fazer um telefonema para resolver esse problema. Mas ainda não resolveu. Por outro lado, nós não podemos nos esquecer. O Paraguai ele tem recebido um número recorde de empresas brasileiras devido à lei da Maquila, uma lei de incentivo tributário que reduz absurdamente a cobrança de impostos, que quem empreende no Brasil sabe muito bem que é excessiva. Então, eu acho que o Paraguai não vai continuar também buscando qualquer tipo de conflito, porque o governo brasileiro, em termos econômicos, tem sido muito bom para o atual governo paraguaio. Agora, sobre a devolução de itens de guerra, acredito que até pode ser que o governo brasileiro resolva devolver um ou outro item, mas também, historicamente, os países, quando vencem uma guerra, não costumam fazer esse tipo de devolutiva.
Matheus, falando um pouquinho dessa questão até de econômica mesmo, entre Paraguai e Brasil, a gente sabe que tem toda essa renegociação ali em relação ao Tratado de Itaipu. Então, você acredita que esse tipo de ruído, ele acaba dando munição ao governo paraguaio para pedir mais concessões ao governo brasileiro? É uma situação que deixa, querendo ou não, a gente também num certo desconforto?
Eu acredito que não pese a ponto de se tornar um motivo para o Brasil ceder nessa negociação, mas o fato é que aquela negociação de Itaipu, por exemplo, hoje o Paraguai ele tem um superávit na geração de energia elétrica, tanto que o custo de energia elétrica dentro do Paraguai é extremamente reduzido, porque Itaipu gera muito mais energia do que o próprio Paraguai precisa consumir, ao contrário do Brasil. Então, o Brasil ele tem muito mais interesse nessa negociação. Agora, apesar de não ser motivo suficiente, gera sim um desgaste, gera sim um motivo levemente constrangedor para, de repente, mudar uma cláusula aqui, conseguir um percentual a mais lá, que no fim das contas é muito dinheiro envolvido, né? Itaipu é uma grande máquina de geração não só de energia como de dinheiro, mas que está ali, né, numa fronteira, e essa fronteira hoje está jogando a favor do Paraguai. Então vamos ver como que o Mauro Vieira, que recentemente andou também se envolvendo em polêmicas, criticou o governo americano literalmente do nada, vamos ver se pelo menos agora ele vai acertar.
Tá certo, e a gente segue porque o Conselho Nacional de Política Energética aprovou a venda direta do gás natural da União no mercado. A expectativa é reduzir em até 50% o custo para a indústria. A reportagem é da Thaís Sprovieri.
O gás natural da União poderá ficar mais barato para a indústria brasileira. O Conselho Nacional de Política Energética aprovou uma resolução que muda as regras de comercialização desse insumo e prevê uma redução de pelo menos 50% no preço. Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a medida busca ampliar a oferta de gás natural e aumentar a concorrência no mercado.
7 elementos dos minerais críticos e também no refino desses minerais aqui, sejam feitas em solo brasileiro, atraindo capacidade, atraindo inteligência, ciência e capital para soberanamente o Brasil também dominar a cadeia da eletrificação, além do domínio que nós temos, que nos orgulha tanto, dos biocombustíveis.
A principal mudança é que o gás da União poderá ser vendido diretamente ao Mercado Livre por meio de leilões. A expectativa do governo é reduzir a concentração do mercado e fazer com que o preço caia dos atuais cerca de 12 dólares para aproximadamente 5 dólares por milhão de BTU. A prioridade será atender setores que mais consomem gás, como as indústrias química, petroquímica, de fertilizantes e siderúrgica. A resolução faz parte do programa Gás para Empregar e será acompanhada por outras medidas regulatórias da ANP para ampliar o acesso à infraestrutura de escoamento e processamento do gás. A redução de preços, no entanto, vale para o gás natural da União, destinado à indústria, e não representa, pelo menos neste momento, uma queda direta na conta de gás do consumidor residencial. Os leilões começam com contratos de curto prazo entre 2026 e 2030 e depois passam a incluir contratos de longo prazo. O Ministério de Minas e Energia estima que a medida pode gerar 95 bilhões de reais em investimentos, criar 436 mil empregos e acrescentar 79 bilhões de reais ao Produto Interno Bruto.
Uma notícia que mostra o nível de criminalidade no Brasil. Agentes da Polícia Federal trocaram tiros com suspeitos de tráfico de drogas próxima à cabeceira da pista do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, o mais importante do Brasil. Vamos acompanhar a reportagem da Júlia Firmino.
As imagens de circuito de segurança registraram a movimentação suspeita na área externa do Aeroporto Internacional de São Paulo, na região metropolitana. Os criminosos caminham com grandes caixas nas costas. O pacote é tão pesado que, em alguns momentos, os comparsas precisam se ajudar para carregar a encomenda. Era por volta das 2:30 da tarde dessa sexta-feira, quando agentes da Polícia Federal notaram a ação suspeita e, na abordagem, trocaram tiros com os criminosos. A área invadida pelos bandidos era restrita e funcionários trabalhavam na obra no momento do ataque. De acordo com a polícia, os bandidos tentavam acessar a zona de carga na cabeceira da pista do Terminal 3 para enviar cocaína à Europa. Mas a Polícia Federal percebeu a movimentação e abordou o grupo, que reagiu.
Pelo aeroporto de Cumbica, passam 58% das cargas aéreas exportadas e 55% das importadas pelo Brasil. Cenário que atrai os olhos dos criminosos. Segundo a polícia, o foco dos traficantes nessa sexta-feira era abastecer uma aeronave com pelo menos 5 malas e 4 pacotes de cocaína.
Depois do tiroteio, a quadrilha abandonou a droga e fugiu do local. A carga foi apreendida e policiais cercaram a região para realizar as buscas pelos criminosos. O helicóptero Águia da Polícia Militar e o Pelicano da Polícia Civil prestaram apoio. A Guarda Civil Metropolitana e a Polícia Rodoviária Federal também foram acionados para reforçar a segurança na área. A polícia investiga a participação de funcionários do aeroporto no ataque, já que os criminosos usaram um carrinho de malas para carregar os pacotes. Ninguém ficou ferido. O confronto entre os agentes da Polícia Federal e os traficantes não afetou o funcionamento do aeroporto.
E a Convenção Estadual do PSB, realizada na Assembleia Legislativa de São Paulo, confirmou Simone Tebet como candidata ao Senado. Quem tem os detalhes é o Matheus Dias.
Na convenção estadual, o PSB de São Paulo oficializou a candidatura de Márcio França como vice de Haddad e lançou a ex-ministra do Planejamento, Simone Tebet, ao Senado. A chamada superchapa paulista de Lula esteve presente no evento. Pouco antes do ato, Simone Tebet fez críticas à gestão Tarcísio e ao crescimento do estado de São Paulo e disse que, se eleita, vai investir em tecnologias, inteligência artificial e terras raras.
São Paulo parou de crescer. São Paulo está crescendo muito abaixo da média nacional. Então tem alguma coisa errada nisso. Mesmo com a reforma tributária, que agora vai entrar em vigor, há uma série de medidas que precisam ser feitas. Então eu quero ser a voz de São Paulo no Senado Federal. Eu quero que São Paulo volte a ter orgulho e saiba os nomes dos seus senadores.
Tebet também criticou os atuais índices da segurança pública do estado sob a gestão Tarcísio, principalmente no combate ao feminicídio e à pedofilia.
É difícil falar e talvez mais difícil ainda ouvir. A gente fala muito da violência contra a mulher, se esquecendo que a grande maioria das vítimas de pedofilia, de estupro, de violência sexual, não são mulheres acima de 18 anos, são meninas e meninos até 18 anos. Então não dá para não colocar segurança pública como talvez a prioridade das prioridades das prioridades, porque nós estamos falando de vidas e nós estamos falando de violação da essência de ser de um cidadão, aqui no caso, de uma cidadã.
Simone Tebet também descartou voltar a ser ministra de Lula caso o petista seja eleito.
Eu vou adiantar, né? Não tem interesse nenhum de assumir ministério. Se o presidente Lula assumir, eu já ocupei essa missão.
A outra candidata ao Senado, Marina Silva, falou sobre educação. Disse enxergar com preocupação o alto índice de evasão escolar. E que é preciso entender por que adolescentes têm deixado a escola, entender os traumas e questões de cada um. Por fim, falou que eles, como chapa, têm rodado o interior de São Paulo e ouvido de vários prefeitos que não têm recebido repasses e respaldos de Tarcísio.
Há uma insatisfação grande, os prefeitos dizendo que eles ficaram abandonados, que o governador terceirizou a relação com eles, inclusive pedindo para reunir com a gente reservadamente, porque tem medo de retaliação. Então, vamos continuar dialogando, apresentando nossas propostas. Não queremos ficar apenas na polarização tóxica, que eles aprenderam e sabem muito bem fazer.
O candidato ao governo, Fernando Haddad, disse não levar em consideração pesquisas de intenções de voto que antecedem as campanhas eleitorais, mesmo que até o momento elas apontem uma vitória parcial de Tarcísio de Freitas. Ele disse ainda que o plano de governo já está pronto, que ele vai apenas revisar o texto e que deve o lançar já na semana que vem.
Nem começou a campanha, né? E o que eu tenho segurança em te dizer é que os indicadores desse governo não estão bem. E nós vamos levar essa informação com a ajuda de vocês para a população. A população tem que ser exposta ao que está acontecendo com a economia paulista, com as finanças do governo do estado, com a qualidade da educação básica pública.
O vice na chapa de Haddad, Márcio França, disse que Tarcísio é pequeno para a cadeira de São Paulo.
Eu acho que São Paulo está menor do que já foi, né? São Paulo cresceu esse ano um quarto do que cresceu o Brasil. Faz quatro anos que a gente não cresce o que o Brasil cresce. Alguma coisa está errada, né?
Uma das principais puxadoras de votos do partido, a deputada Tabata Amaral, a sexta mais votada em 2022, tenta a reeleição no Congresso. Da mesma forma que Tabata, outro candidato a deputado federal pelo PSB, o apresentador José Luiz da Atena, é um dos principais palanques no estado. Márcio França recentemente disse que prevê cerca de 1 milhão de votos ao apresentador, que, com cadeira na mão e tudo, comparou o governo de Donald Trump ao nazismo e finalizou o discurso na convenção com Lula e Alckmin para sempre.
Hoje estamos vivendo
nome do PSB, o vice-presidente Geraldo Alckmin, candidato à reeleição, prometeu apoiar Haddad, principalmente em agendas no interior.
Juntos, fazendo campanha para a gente poder ter não as marteladas, né, do atual governador, mas ter um governo participativo, democrático, descentralizado, transparente, que vai melhorar a qualidade de vida do povo.
O vice de Lula participa nesse domingo, junto com os principais candidatos do PSB, da Convenção Nacional do PT, e que vai oficializar a candidatura de Lula à reeleição.
E o governo Lula não pretende entrar mais em atrito com o governo argentino. Mas a postura é diferente no cenário nacional. Aliados do governo devem pressionar o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, para que seja feita análise da lei de metas orçamentárias. Quem comenta tudo é o José Maria Trindade.
Pois é, olha, o núcleo do governo, os que ficam ali no Palácio do Planalto, decidiu com o presidente Lula não brigar com a Argentina. Mas com o presidente Milei, aí ele terá o troco no momento certo. Agora, com o presidente daqui do Senado, o senador Davi Alcolumbre, a briga continua e está mais pesada. Aliados do presidente Lula dizem que durante a campanha eleitoral vão bater firme no Davi Alcolumbre e cobrar dele o engavetamento do projeto aprovado na Câmara do fim da semana 6x1. É aquela história de redução da carga de trabalho semanal de 44 para 40 horas semanais e 2 dias de descanso por semana. Davi Alcolumbre nem despachou, colocou na gaveta e ficou. Esse assunto será disputado na campanha eleitoral. E mais, tudo que o Davi Alcolumbre quer no governo será travado, ou seja, a briga continua. Mas aí o presidente Lula só vai indicar depois o integrante do Supremo Tribunal Federal. É, o Supremo está com 10, porque houve ali a rejeição do nome de Jorge Messias para a vaga no Supremo, uma articulação de Davi Alcolumbre. Mas não é só. Vários projetos, como a PEC da Segurança e outros projetos de interesse do governo, foram travados para irritar o presidente Lula. E aí ele decidiu comprar a briga. Mas não é só. Um novo incômodo está na porta do Palácio do Planalto. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, não foi votada. E é uma espécie de mapa de como será o orçamento do ano que vem. E aí será outra briga. O presidente do Congresso, né, que envolve Câmara e Senado, Davi Alcolumbre, vai colocar uma pedra no sapato neste orçamento. Mas é para o próximo presidente da República. Pode ser Lula, mas também pode ser outro, qualquer, o senador Flávio Bolsonaro. É o trunfo que o presidente do Senado quer guardar para fazer valer a sua força no governo que vem. Agora, o troco que o governo está querendo dar em Davi Alcolumbre é não apoiar a sua reeleição. De Brasília, José Maria Trindade.
Hora de análise, o Matheus Machado está conosco aqui para abordar todos os temas nesse sábado. Matheus, realmente essa relação aí está muito estremecida, a questão que envolveu lá a votação de Jorge Messias. Então o presidente Lula teve uma das suas principais derrotas aí na carreira política. E como o Zé Maria bem pontuou, esse projeto aí da escala 6x1 havia toda a tentativa do governo que esse projeto fosse votado, é um projeto popular. Nós estamos com várias medidas populares sendo anunciadas praticamente ao longo deste ano de 2026, um ano eleitoral, e pelo jeito não vai passar, evidentemente. Então Davi Alcolumbre sentou literalmente no projeto, Matheus.
Perfeita colocação, Marcelo. O Davi Alcolumbre é o dono da gaveta mais cara do Brasil. Eu costumo brincar que existe o gavetão do Alcolumbre, porque quase todo projeto que chega, ele engaveta. Ele realmente virou o dono da bola, né? O Lula tinha certeza que a bola era dele para jogar, e o Alcolumbre falou, não, a bola é minha, e está provando que realmente é dele. É ele quem controla a pauta, é ele quem define o que vai ser analisado e o que não vai ser analisado. Algumas pessoas podem se questionar, mas esse projeto não tinha maioria, não seria aprovado? Seria ou não? Mas a gente só saberia disso se, de fato, o Alcolumbre colocasse a bola para jogar. Veja só a quantidade de pautas. A recusa do Jorge Messias é histórica, em mais de 130 anos de indicação. A não passada, a não análise do projeto da redução da escala 6x1, que é a nova picanha do governo. O Lula vinha com a escala 6x1 como a sua grande aposta, dizendo que ele melhoraria a qualidade de vida do trabalhador. Como há 4 anos ele prometeu picanha e cerveja, que não chegaram, mas ele continua dizendo que ele realizou uma melhoria na qualidade de vida das pessoas. O ponto aqui é a promessa de campanha. Por outro lado, a gente não pode se esquecer que o Flávio, ele tem sofrido muito com a sua campanha sem que o Lula precise fazer nada. Então, esse prejuízo que seria calculado pela não análise e pela não aprovação da redução da escala 6x1, ele acabou não acontecendo na campanha do Lula, porque o Flávio, caindo nas pesquisas como caiu e ainda sofrendo por uma retomada na sua campanha, tem deixado o Lula numa posição muito confortável. Fato é que o Lula pode ficar em silêncio com o Alcolumbre e ainda assim ele vai continuar tendo essa folga nas pesquisas, a não ser que o Flávio realmente consiga retomar o rumo da sua campanha. Vale fazer um parênteses aqui. O Flávio mudou pela segunda vez a equipe de comunicação que está acompanhando o seu projeto presidenciável. Então nós podemos ver daqui em diante uma mudança de direcionamento. Agora, Davi Alcolumbre é realmente o grande coronel de Brasília. Não acredito que ele precise do apoio do presidente Lula para se reeleger. Ele é muito forte, ele tem um nome consolidado e não nos esqueçamos, Banco Master. Davi Alcolumbre também é o dono da chave que poderia destravar uma CPI ou uma CPMI do Banco Master no Congresso Nacional e ele não fez. O Davi, ele decidiu também sentar em cima dessa pauta, hoje a pauta mais importante do Brasil e que nós, cidadãos, seguimos como bobos, como palhaços da corte, sem receber qualquer tipo de resposta de Alcolumbre.
Muito bem, daqui a pouco o Matheus retorna conosco, fazendo toda a análise aqui neste Jornal da Manhã. Nós temos 13 graus, mais um dia em São Paulo, de uma grande amplitude térmica, 13 graus agora, nós teremos sol e 27 graus ali a partir do meio-dia e, portanto, período da tarde. Agora são 6 horas e 53 minutos.
Repita.
6h53.
Mais de 100 brasileiros teriam sido mortos na guerra da Ucrânia. Enquanto isso, o país europeu segue à procura de novos combatentes. A reportagem é de Luca Bassani.
A Ucrânia intensificou os esforços para recrutar combatentes estrangeiros e espera ampliar a participação de brasileiros na guerra contra a Rússia, após reformular os contratos e elevar os salários oferecidos aos voluntários internacionais. Embora o número oficial de estrangeiros em combate permaneça sob sigilo, diversos indícios apontam para uma presença significativa de brasileiros na linha de frente no leste europeu. Nas redes sociais, os canais oficiais de recrutamento da Ucrânia publicam regularmente conteúdos em português, convidando brasileiros a ingressarem na Legião Internacional. Além disso, levantamentos independentes baseados em anúncios públicos de mortes e desaparecimentos colocam o Brasil entre os países com maior número de baixas entre combatentes estrangeiros. O Itamaraty informou que acompanha 92 brasileiros desaparecidos e confirmou 35 mortes relacionadas ao conflito desde 2022. A busca por reforços ocorre em um momento de desgaste das Forças Armadas ucranianas após mais de 4 anos de guerra. Estimativas apontam que entre 125 mil e 150 mil soldados ucranianos morreram desde o início da invasão russa, enquanto mais de 200 mil teriam desertado. Diante desse cenário, Kiev continua recorrendo ao recrutamento internacional, iniciado poucos dias após o começo da guerra. Para atrair novos voluntários, o governo ucraniano reformulou recentemente os contratos oferecidos a estrangeiros. Os novos modelos prevêem permanência mínima de 6 meses, facilidades migratórias e remuneração que pode chegar ao equivalente a cerca de R$ 53 mil reais por mês, dependendo da função exercida e da proximidade da linha de frente. A participação desses estrangeiros continua sendo alvo de controvérsia. Moscou considera esses voluntários mercenários e sustenta que eles não teriam direito às garantias previstas pela Convenção de Genebra para prisioneiros de guerra. Kiev rejeita essa interpretação e afirma que todos os integrantes da Legião Internacional assinam contratos oficiais. Especialistas em direito internacional observam que a ONU nunca classificou oficialmente esses combatentes como mercenários. Além dos riscos inerentes ao combate, familiares enfrentam dificuldades para receber indenizações em caso de morte, principalmente quando os corpos não são localizados. O Itamaraty também alerta que a assistência consular em zonas de guerra é bastante limitada e recomenda que brasileiros evitem qualquer envolvimento com forças armadas estrangeiras, ressaltando os elevados riscos de segurança e as incertezas jurídicas envolvidas. Diretamente da Europa, para a Jovem Pan, Luca Bassani.
6h56.
Repita.
6h56.
Cabelo saudável, cheiro irresistível e aquele toque da natureza que você ama. A Toque Botânico agora está mais perto do que nunca. Chegou a loja oficial online da Toque Botânico. Sim, todos os seus produtos favoritos direto da fábrica, com preço imbatível e a praticidade de receber em casa. Garanta já o seu kit babosa para hidratação intensa e revitalização. Ou se joga no poder das ceramidas. Cuidado completo com o melhor do Toque Botânico. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja. Loja Toque Botânico. Naturalmente mais beleza.
Música. Notícia. Esta é a Jovem Pan.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas, com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho, 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
Rádio Jovem Pan.
Depois do sucesso do Recanto da Serra, mais esta ótima oportunidade em São João, Recanto da Serra 2. São lotes a partir de 250 metros quadrados, completa infraestrutura e financiamento próprio em até 120 meses. Mas são poucos lotes. Consulte o seu corretor e garanta já o seu. Obras iniciadas. Realização Sequoia Urbanismo.
Jovem Pan. This is the number one.
The number one hit music station.
Jovem Pan.
A melhor rádio.
A melhor música.
My music.
My station.
David Guetta.
It's all in me.
Ariana Grande. The Weeknd.
89, Rádio do Leste Paulista, FM 95,9, emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat. Jovem
Pan. A melhor rádio de São João da Boa Vista.
Jovem Pan. Jovem Pan. The sound
of the future. ZYM 649, São João da Boa Vista, uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem, Jovem Pan. Pan.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Eita! 7 em ponto.
Muito bom dia, prazer tê-los conosco aqui na Jovem Pan. Nós estamos no Jornal da Manhã, dia 1º de agosto de 2026. Ao meu lado, a Danúbia Braga. Muito bom dia, Danúbia.
Bom dia, Marcelo Matos. Bom dia a toda a audiência. Vamos aos destaques.